Prefeitura de Uruçanga instaura processo administrativo disciplinar contra 4 servidores após a conclusão da sindicância. Sindicância do caso da saúde. Bom, tenho o prazer de conversar, está em linha conosco, conversa comigo aqui no Comando Marconi, em FM 99.9. O doutor Ramiro Isomer, mais uma vez, nos atende gentilmente, diretor jurídico da Prefeitura de Uruçanga. Bom, doutor Ramiro, prazer em ouvi-lo, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia a toda a equipe da Rádio Marconi, um bom dia muito especial aos uruçanguenses e todos os ouvintes. Prazer é todo meu estar fazendo uso dos microfones do rádio.
Bom ouvi-lo, doutor, para a gente possa entender um pouco mais, estamos acompanhando, inclusive conversamos com o senhor lá atrás, ainda na abertura da sindicância, e agora, resultado da sindicância e abertura de um processo administrativo. É mais ou menos isso, doutor?
É, exatamente, né? Como nós mencionamos naquela oportunidade, né, Joel? A sindicância, ela é uma espécie de investigação. Ela não tem poder punitivo, vamos assim dizer, né? Ela não aplica sanções. Então, a comissão de sindicância, ela desenvolveu todos os trabalhos de produção de provas, fez a investigação, colheu depoimentos, juntou documentos e, ao final, emitiu um relatório. Um relatório esse que apontou pela existência de indícios de irregularidades nos procedimentos da Secretaria de Saúde. Não é novidade para ninguém, inclusive porque a própria prefeita municipal, ela trouxe essa informação nos microfones do rádio, que a comissão da sindicância entregou a ela esse relatório e nós estávamos avaliando no departamento jurídico. Então, nós fizemos avaliações dos aspectos formais de legalidade e, sem emitir um juízo de valor sobre as provas juntadas na sindicância, houve uma decisão do Paço Municipal homologando o relatório da sindicância, relatório esse que sugeriu, então, a abertura do processo administrativo disciplinar contra 2 servidores municipais e 2 ex-servidores municipais. Além disso, também, esse relatório sugeriu também o envio dos autos e de todas as informações apuradas ao Ministério Público. Uhum. E assim foi procedido, né? Acatando o relatório da comissão, repito, sem emitir juízo de valor sobre provas, foi instaurado o processo administrativo disciplinar. E concomitante isso, estamos remetendo também os autos ao Ministério Público para que proceda também as apurações que entender necessárias. Agora instaura-se, então, uma nova etapa, um desdobramento, vamos assim dizer, né? Na primeira etapa era uma fase investigativa, e agora, nesse segundo momento, já estamos falando de uma fase processual, propriamente dita, né? Um processo administrativo disciplinar, onde os envolvidos terão o direito à plena defesa, terão direito ao contraditório, eles podem produzir suas provas, eles podem contraditar os fatos e, assim, se for o caso, demonstrar a inocência. Final disso tudo, a comissão do PAD, do processo administrativo, emite um outro relatório, sugerindo arquivamento, digamos que uma espécie de absolvição, ou verificada a existência de provas de autoria e materialidade, indica, sugere aplicação de penalidades de acordo com o Estatuto dos Servidores.
Uhum. Perfeito.
Esse é o trâmite.
Uhum. Perfeito, doutor. Claro, doutor, dentro do que é possível externar, por exemplo, o que motivou a recomendação da comissão de sindicância para a abertura? É possível entender os critérios que foram adotados para a abertura do processo administrativo, não?
Vamos lá. A sindicância, então, ela emitiu esse relatório com base nas informações probatórias, com as provas, que ela colheu no curso dessa investigação. Vamos lá. No curso dessas investigações, a sindicância ouviu diversas pessoas, funcionários, não funcionários, colheu documentos, fez uma avaliação, ela fez uma investigação aí aproximadamente com 400 páginas. Não quero pecar falando o número exato, mas ela gira em torno de 400 páginas, tá? Com, se eu não estou enganado, também 11 depoimentos, ou 12 depoimentos, enfim. É, eu avaliei todas essas documentações juntadas, todos os depoimentos, e sobre os aspectos formais, verificamos que a sindicância ela seguiu os trâmites previstos na lei e aí emitiu esse relatório. Né? Como eu disse, nós não temos condição de emitir um juízo de valor. A comissão ela indica indícios de irregularidades. Ou seja, num juízo feito pela comissão, né, composta por três servidores, eles entenderam que há lastro probatório para a instauração de uma segunda etapa, né, que é o processo administrativo disciplinar. E essas a convicção que eles formaram, vamos assim dizer, estão com base nos depoimentos colhidos e nos documentos juntados.
Doutor, no caso dos ex-servidores, né, considerando lá na frente, evidentemente, mas eu pergunto isso pelo fato de estarem agora numa condição de ex-servidores. Eles podem ser responsabilizados mesmo após a saída do quadro de funcionários, não?
Sim, é que existe, vamos assim dizer, efeitos extrapasso, extramunicipalidade, decorrentes de um processo administrativo disciplinar, né? A legislação, ela coloca a possibilidade da prefeitura ingressar com um processo administrativo disciplinar contra seus servidores, mas também contra aqueles que também em algum momento eles foram servidores públicos, né? E é óbvio que os efeitos de uma eventual penalidade aplicada, eles vão ser ponderados de acordo com o momento também do fato e o momento em que se encontra a situação funcional dos servidores. Servidores à ativa, nós temos algumas penalidades previstas no estatuto, perdão. E
Que tipo
servidores que não estão mais na que estão não, que mais não estão na ativa, eles podem sofrer outros tipos de sanções.
de penalidade,
Certo?
doutor, pode acontecer?
As penalidades para os servidores da ativa, elas podem ser advertência, suspensão ou até mesmo demissão. Certo? Dependendo da gravidade, dependendo do grau da infração cometida. E aí a própria legislação, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, ele estabelece essa graduação, né? Infrações mais leves, digamos assim, penalidades mais brandas. Infrações mais graves, penalidades mais severas. Para aqueles que não são servidores, digamos assim, existem outros efeitos, né? Além da funcionalidade. Por exemplo, uma eventual condenação de uma pessoa que não é mais servidor público pode ter um efeito eleitoral, por exemplo, uma inelegibilidade. Então, é perfeitamente possível, né? Perfeitamente possível a aplicação de penalidades, se esse for o entendimento da comissão do PAD, a pessoas que não fazem mais parte do vínculo funcional do município.
Doutor, o relatório final da sindicância, ele não foi divulgado, né? Em algum momento ele pode ser aberto, o término do processo administrativo, ou isso não acontece?
Bom, nós temos alguns requerimentos solicitados à prefeitura, pedindo cópia integral da sindicância, né? Um via Câmara de Vereadores, outro através de um cidadão e outro também pelo próprio Ministério Público. Inclusive, hoje, todo o processo, a cópia da íntegra da sindicância vai ser encaminhada ao Ministério Público para atender uma solicitação deles e também para atender a sugestão da própria comissão. Então, esse é um documento que ele vai ter uma publicidade, né? Óbvio que a prefeitura municipal, até para preservar as pessoas envolvidas, não vai colocar isso disponível no seu site, né? Não é uma matéria de publicidade institucional, mas esse processo ele é um processo que se torna público. Perfeito. Não sei se eu fui claro na minha resposta.
Não, entendi, entendi. Bom, reforçando, doutor, questão de prazos, ele é parecido com o prazo da sindicância ou é diferente?
É, tem um prazo diferenciado. É. Né? Nesse caso, o processo administrativo disciplinar, ele tem 60 dias para a sua conclusão, com a possibilidade de prorrogação por mais 60. A sindicância, o prazo era de 30 dias, prorrogável por mais 30. Aqui os prazos são em dobro, né?
Uhum. Perfeito. Ok. Doutor Ramírez, muito obrigado pela gentileza e esclarecimento em conversar conosco aqui no começo do programa dessa manhã de quarta-feira. Obrigado, doutor.
O prazer é sempre meu e estarei sempre à disposição. Um bom dia e um bom trabalho a todos.